Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Graciliano Ramos nasceu no dia 27 de outubro de 1892, no município de Quebrangulo, no estado de Alagoas. Desde criança, demonstrava imenso gosto pela literatura. Lia Balzac e Zola em francês, devorava o Guarani de José de Alencar. Vira e mexe, lá estava o menino com o livro nas mãos, ora sentado aos pés de uma laranjeira no quintal, outras vezes às margens do rio Paraíba.
A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou, o sol que atravessa essa estrada que nunca passou.
O professor de Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas, Roberto Sarmento, fala sobre a infância do nosso personagem.
O seu ambiente de origem, que é o estado de Alagoas, um dos estados mais pobres da federação, ainda naquela época onde tudo era pior, o nível de comunicação e de educação, mas ele, apesar disso, né, ele contou com alguns elementos que o incentivaram à leitura. Por exemplo, lá em Viçosa, porque ele nasceu em Quebrangulo e com 2 anos de idade foi para o estado de Pernambuco, uma fazenda em Buíque, que o pai dele comprara. Ele passou ali, parece que uns 4 anos ou 5, e o pai voltou para Alagoas e foram morar em Viçosa. O ambiente de Viçosa já era mais propício. Lá ele conheceu um tabelião chamado Jerônimo Barreto, que franqueou para ele a sua biblioteca. Acho que foi o grande primeiro estímulo dele.
Graciliano foi o primeiro de 16 filhos do casal Sebastião Ramos e Maria Amélia. Cresceu entre a violência do pai e a indiferença materna. A falta de afeto no lar era suavizada pela amizade da prima Emília. Certa vez, a jovem contou uma história sobre os astrônomos e disse que eles eram homens capazes de ler as estrelas. O pequeno intelectual gostou da imagem. E assim o garoto do Agreste seguia com o desejo de aprender cada vez mais. Estudava latim, inglês e italiano. Consultava dicionários. Escrevia poemas e crônicas. Publicava textos em jornais. Dava aulas particulares. Em 1914, o jovem chegou ao Rio de Janeiro. Queria trabalhar na imprensa, mostrar o talento jornalístico e literário. Não demorou muito, conseguiu emprego no Correio da Manhã. A rotina, porém, era difícil. O salário mal dava para comprar comida. E a economia do país mergulhava nas incertezas da Primeira Guerra Mundial. Na então capital da República, o escritor refrescava a cabeça ao caminhar nas praias do Leme e de Copacabana. Quando sobrava algum dinheiro, ia ao cinema. Gostava de assistir os filmes estrangeiros. Mas a aventura carioca teve que ser interrompida. O cronista precisou retornar a Alagoas. No mesmo dia, 3 irmãos e 1 sobrinho morreram, vítimas da peste bubônica. Ainda em luto, o literato casou com Maria Augusta, uma antiga namorada. Juntos, tiveram 4 filhos. No último, a esposa não suportou as dores do parto e morreu. Graciliano ficou depressivo, sem ânimo para nada. Abandonou até as leituras que tanto apreciava. Em 1928, o homem tímido e marcado por tragédias familiares assumiu a prefeitura de Palmeira dos Índios, em Alagoas, após vencer as eleições do ano anterior. No comando, fez verdadeira revolução nos rumos da cidade. Aumentou a arrecadação, pagou dívidas, melhorou a limpeza urbana, construiu estradas, levantou escolas e um posto de saúde. O doutor em literatura brasileira, Roberto Sarmento, nos traz curiosidades sobre esse momento.
Não aguentou muito ser prefeito, porque ele lidava com muita dificuldade e muita incompreensão. Ele não sabia lidar com as questões da politicagem, né? Não é nem da política, da politicagem. Ele tinha problema com esse manejo do relacionamento social entre políticos, de modo que ele foi criando várias inimizades. E como ele diz lá no relatório dele, de 32, se eu não me engano, que ele manda para o governador do estado, Álvaro Paes, né? Ele manda o relatório dizendo: aqui não há só um prefeito, há vários prefeitos, todo mundo aqui manda, né? E se gasta muito, por exemplo, se gasta muito com selo de correio. Qualquer acontecimento, por mais banal que seja, faz-se uma carta e manda-se essa carta não sei para onde, para não sei quantas pessoas. Se estourou a Revolução Francesa, uma notícia no jornal e uma carta no correio. E ele começa a brincar. Então foi isso que chamou a atenção, por exemplo, do poeta e editor, né? Afonso Frederic Schmidt, lá no Rio de Janeiro, e recebeu esse relatório irônico e humorístico do Graciliano, prefeito, através de um jornal, que foi o Jornal de Alagoas, onde foi publicado o relatório. O que é muito engraçado é que acharam o relatório muito singular. Esse jornal, esse exemplar do Jornal de Alagoas, em que sai publicado o relatório, que foram 2, mas parece que foi o primeiro. Quando chega lá nas mãos do editor e poeta Afonso Frederic Schmidt, ele diz: esse homem é um escritor. Ele não é apenas um político. Ele aqui se serve de ironia, metaforiza, ele tem um jogo de linguagem, né, que o identifica com um escritor.
A trajetória do ex-prefeito pode ser conhecida de perto por meio da Casa Museu Graciliano Ramos. A museóloga Caroline Lira fala sobre o trabalho desenvolvido na instituição.
Aqui nós temos, aqui em Palmeira dos Índios, nós temos a Casa Museu Graciliano Ramos. O museu aqui ele existe desde 1974, mas ele passou 7 anos fechado, ele foi reaberto ano passado. Ele foi reaberto ano passado de uma forma mais tecnológica. A gente conta com telas, com vídeos. Eu acabei de desligar, por exemplo, a inteligência artificial, que é porque essas telas trazem coisas sobre as obras e sobre a vida de Graciliano Ramos, o que torna a visita aqui mais interativa. Nosso público-alvo aqui maior são as escolas, mas e também público espontâneo. Aí vem muita gente do Brasil. A gente recebeu hoje mesmo um mãe e filho da Holanda. Outro dia, por exemplo, a gente também recebeu um casal da França.
Após 2 anos, o administrador renunciou ao cargo de prefeito para assumir a função de diretor da imprensa oficial do estado em Maceió. Nessa época, casou pela segunda vez. Agora, com Heloísa de Medeiros, uma brilhante pianista que tocava o Noturno de Chopin. Era chegada a hora de aparecer a figura do escritor de grande fôlego. Graciliano tirava dos olhos de observador o romance Caetés. No enredo, aparece a admiração pelo estilo literário de Eça de Queiroz. O professor Roberto Sarmento traz detalhes sobre a influência do romancista português na obra.
A presente sobretudo no primeiro romance. Até a personagem, né, feminina principal, a Luísa, tem o nome da Luísa, do primo Basílio. Mostra um caso de adultério, como há também nos romances dele, de uma maneira geral, mas principalmente no primo Basílio. E um tom humorístico que ele herda do Essa de Queiroz, um tom meio sarcástico, meio irônico, contando as coisas pitorescas da região e das relações sociais, de modo espirituoso, sem aquele tom mais pesado que ele vai usar depois em São Bernardo e em Angústia. Mas em Caetés ele está mais assim... É como se fosse o seu primeiro laboratório, e é de fato o seu laboratório. Ele está testando a forma romance, né? A forma romance, que é uma narrativa mais realista, como ele gostava, cujos entrechos são lineares, um assunto puxa o outro, vai puxando até o desfecho.
Não demorou muito e logo veio o livro São Bernardo, para contar a história de Paulo Honório, o homem pobre que virou fazendeiro no sertão alagoano. O professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Francisco Fábio Pinheiro, faz uma análise da obra.
Graciliano vai escrever São Bernardo, é o segundo romance dele, publicado em 1934. Mas é um romance que não ficou datado, ao contrário, ele permanece atual exatamente porque fala de nós, seres humanos, na análise que ele faz de Paulo Honório. Então, a ascensão e a decadência do ser humano provocado pela ganância e é fruto do capitalismo. Então, ao construir a figura de Paulo Honório, que vai ao encontro da mulher com quem ele se casa, que é uma professora, uma humanista, alguém que tem uma visão de mundo bem diferente da dele e que faz com que Madalena chegue então a se suicidar por conta exatamente dessa opressão que Paulo Honório exercia sobre aqueles com quem ele trabalhava, que estavam subordinados, explorados por ele, não é? E ela então, para não ser mais uma explorada, ela tira a própria vida. Então a opressão social, alienação do indivíduo na busca pelo poder, pela propriedade, é que torna esse romance um marco do modernismo brasileiro e o que mantém bastante atual.
Em 1936, Graciliano, que viu de perto os efeitos da fome e da seca nas paragens nordestinas, iria conhecer uma espécie de sucursal do inferno na Terra. Estava em curso a resposta do governo de Getúlio Vargas ao levante comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes no ano anterior. Sem participação ou qualquer envolvimento na revolta, o romancista foi preso. De Maceió, partiu para o Recife. Da capital pernambucana, embarcou para o Rio de Janeiro e deu de cara com a casa de detenção. O uso da literatura para falar sobre concentração de terras, tráfico de influência, desnutrição, sumiço de dinheiro público e moralismo não agradaram aos donos da caneta, dos gabinetes e das armas. Mesmo com a Carta Cidadã de 1988, o Brasil ainda contabiliza inúmeros casos de torturas dentro do sistema prisional. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, mais de 55 mil violações de direitos foram registradas entre 2020 e 2024. Desse total, cerca de 44 mil ocorreram dentro dos presídios. A perita do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, Viviane Martins, comenta o cenário.
Num contexto geral, nós percebemos que, em relação às políticas de prevenção e combate à tortura, nós ainda encontramos muitas resistências, principalmente em relação à responsabilização dos agentes. Então, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele tem como atribuição principal as inspeções, regulares nos espaços de privação de liberdade e a elaboração de relatórios a partir dessas inspeções e recomendações às autoridades. E no que tange a responsabilização, a apuração, né, das práticas de tortura, quando elas acontecem durante essas inspeções, que a gente tem percebido quando nós encaminhamos, principalmente, né, aos ministérios públicos estaduais para verificar os indícios, né, das práticas de tortura, quando a gente percebe que esses ambientes, as violações, as graves violações de direitos humanos, tratamentos desumanos, degradantes e cruéis, a gente percebe normalmente que os procedimentos eles têm sido arquivados.
Antes de retornar à liberdade, Graciliano conheceu o presídio da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Por ironia do destino, o romance Angústia foi publicado quando o autor já trazia na alma a experiência de duas masmorras medievais. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Dilson Santa Fé. Produção, Cláudio Mário Carvalho. Trabalhos técnicos, Lucinha Safatle e Egberto Martins. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!